Então, muito obrigada. Temos aqui mais duas audições. Quero agradecer aos representantes da SPA e da GDA estarem presentes nesta audição, deste grupo de trabalho da 8ª Comissão que está a tratar do projeto de lei do regime jurídico da cópia privada. Gostaria de apresentar, portanto, os elementos que compõem este grupo de trabalho, como coordenadora e representante do PSD, a senhora deputada Gabriela Canavilhas, pelo Partido Socialista, o senhor deputado Miguel Tiago, do PCP, a senhora deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD, o senhor deputado Michel Zoifa, do CDS-PP, e a senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Nós vamos dar cerca de 5 minutos, enfim, com alguma influência, para que cada uma das entidades exponha o que tem a dizer sobre o projeto de lei em análise. Depois desses cerca de 5 minutos, daremos a palavra aos senhores deputados que desejem, enfim, colocar alguma questão ou algum comentário. E no final daremos novamente tempo às entidades para intervir e responder. Queria dizer que podem intervir um, dois, os elementos que entenderem. Também estamos disponíveis, como é natural, a que nos façam a entrega de alguma documentação para ser já fotocopiada ou é só uma cópia privada, é só para uso privado dos senhores deputados, mas senão, os que não forem agora portadores e depois entendam que deverão remeter a esta comissão, poderão fazê-lo, mesmo que já o tenham feito e que queiram depois juntar na sequência de questões aqui levantadas, que às vezes, na conversa, como se costuma dizer, nasce a luz, e portanto pode, já aconteceu noutras audições que entidades que já tinham feito o envio consideraram que era importante anexar alguma documentação. Isto vai ser gravado e, portanto, daria agora a palavra à SPA, pela quem entender. Muito obrigada.
É preciso carregar aqui, não é? Já agora. Senhor Presidente, senhores deputados, antes de mais, um agradecimento pelo tempo que nos concederam para expormos as nossas preocupações relativamente a esta matéria. Eu, por uma questão de economia de tempo, faria uma introdução muito breve, até porque sei que o conhecimento é vasto já nesta matéria, e ainda bem, porque é sempre bom ter deputados competentes e interessados por estas questões, que são de extrema importância para as indústrias culturais e criativas, antes de mais. Não apenas para os autores ou para os titulares de direitos, mas para a indústria cultural, indústria criativa como tal, que, como sabem, e se calhar começava já por este ponto, tem hoje uma efetiva contribuição para o PIB, que se pode até dizer que é maior, como também certamente saberão, do que certas indústrias como o têxtil ou o calçado. É importante ter presente que as indústrias criativas e culturais representam cerca de 3 mil milhões, sensivelmente, para o PIB e são responsáveis por um grande número, não só da atividade cultural e criativa propriamente dita, mas de empregos também, de indústrias, de pequenas indústrias, etc. Neste sentido, a lei da cópia privada é importante, tal como se nos afigura, porque, e tal como existe em 24 ou 25 Estados da União Europeia, porque ela cria a exceção, ou seja, é uma lei que aproxima, de facto, os autores, artistas e os titulares de direitos dos consumidores finais. Porque é fácil perceber que, sendo eu um autor, que por acaso até sou, que obviamente compõe-me para artistas, no caso da Marisa ou da Lúcia Muniz, etc., aquilo que eu quero é que as minhas obras cheguem o mais possível aos consumidores e até que elas sejam o mais possível copiadas e reproduzidas, etc. E, portanto, a mim, como autor, interessa-me muito que os consumidores possam ter um mecanismo que lhes permita fazer as reproduções e as cópias que bem entenderem. Aliás, eu faço também muitas, tenho CDs no carro, tenho iPad, tenho iPhone, etc. E, portanto, interessa muito, deste ponto de vista, que os consumidores possam fazer essa cópia. Agora, para que essa cópia seja possível, é fácil perceber que, e para que ela não viole o Código de Direito de Autor, é fundamental que exista esta exceção à lei, que existe, como eu disse, em 25 países europeus, não é nada de extraordinário aqui relativamente ao nosso país, e, pelo contrário, é extraordinária pelo facto de sermos um dos poucos países que tem uma lei altamente desatualizada, que não contempla os suportes digitais e, portanto, é para a SEPA uma condição muito importante a revisão desta lei através da extensão das tarifas aos suportes digitais. Queria, finalmente, referir que é uma lei extremamente importante também porque é uma lei que permite, face à situação económica que o país vive, em que o Estado, em que existe normalmente uma dependência grande do Estado para tudo, é uma lei que permite que exista uma subsidiação indireta, digamos assim, às indústrias culturais e criativas na medida em que promove uma remuneração aos criadores, aos titulares de direitos, por via daqueles que beneficiam efetivamente com a cópia, que são as indústrias de equipamentos. É fácil perceber que se não houvesse cópia, por exemplo, de músicas, não existiriam iPods ou leitores de MP3, porque eles servem de facto é para copiar. E, portanto, eu, indústria de equipamentos, vou beneficiar do facto de ser possível fazer cópias, porque vou vender mais equipamentos em função disto. Portanto, também é justo que exista uma participação desta indústria, de alguma maneira, na compensação do prejuízo que essa cópia representa a nível privado. E, portanto, é uma forma extremamente interessante, não é por acaso que os países mais avançados e que têm indústrias culturais mais proeminentes chegaram lá, é uma forma interessante de fazer alguma subsidiação ou dar algum apoio de caráter financeiro às indústrias culturais e criativas, aos autores, etc. Por último, e mesmo por último para acabar, diria só que, a par da compensação aos autores, existe outro mecanismo muito importante, que é aquele que está previsto na lei e que diz respeito a que cerca de 20% da receita dos autores, da receita da cópia privada para os autores, é destinada a um fundo cultural, um fundo de fomento cultural. E nesta matéria é com algum orgulho que eu posso adiantar que, por exemplo, no caso da SEPA, foram apoiados já mais de 100 projetos de índole cultural ao nível de edição discográfica, edição literária, edição videográfica, filmes, etc. Ou seja, a SEPA tem feito um importantíssimo trabalho de apoio e de fomento cultural numa altura em que é fácil de perceber o Estado está sem mecanismos para, de algum modo, contrapor a esta situação. E, por outro lado, temos uma indústria fonográfica que tradicionalmente se encarregava deste tipo de investimento, que também, como sabem, está numa fase muito fragilizada, porque saberão certamente que em 10 anos perdeu praticamente 70% das suas receitas, com uma transferência evidente para o digital, e por sua vez esse digital não está regulado. Evidentemente que são assuntos diferentes, eu sei que sabem que são assuntos diferentes, a pirataria na net e a cópia privada, mas há uma ligação, pelo menos, que nos deve fazer pensar que, tendo existido esta transferência para o digital, da indústria fonográfica propriamente dita, é estranho que, ao mesmo tempo, tenha havido uma quebra também da ordem dos 75% nas receitas de cópia privada. Significa que se transaciona muitíssimo mais música. Felizmente, nós autores queremos que se transacione muita música, mas, de facto, não tem repercussão nos suportes que são abrangidos pela lei atualmente. E que o que nós queremos é que tenha, de facto, essa abrangência. Obrigado.
Muito obrigada. Agradeço à SPA. Ainda queria... Dava agora a palavra à GDA para apresentar as suas questões.
Não se paga, não se paga. Há uma peça extraordinária do Dário Fó, que há um bocadinho à semelhança do que fez depois o Saramago, coloca um teorema, uma hipótese ficcional. O Saramago era, se de repente todos os eleitores votassem em branco, no teorema do Dario Fo, é se de repente todos os consumidores e os trabalhadores do comércio decidissem que ninguém paga nada a ninguém. E, portanto, saímos do supermercado direto, só para o estacionamento, sem passar pela caixa e por aí fora. E isto teve uma produção, aliás, genial da Cronocópia nos anos 80. Tenho imensa pena que ela não tenha sido fixada em formato de vídeo. Teria o meu prazer depois de vos fazer uma cópia privada dessa fixação. E que era uma produção seriamente hilariante e que justamente joga com um instinto primevo e primordial do consumidor e do cidadão, que é pagar o menos possível e ter o maior benefício possível das coisas, usufruir dos bens sem que isso lhe traga encargos. E eu começo por isto porque se gerou em torno desta questão da lei da cópia privada uma data de barulho e de espuma, e que justamente induzida em muitos casos de fora para dentro da comunidade internauta, para dentro da comunidade bloguista, bastante estimulada, mas justamente que vai predar nesse instinto primevo do consumidor. As camadas mais jovens ficam sensíveis ao facto de eventualmente haver alguma barreira ao acesso àqueles que são os seus ídolos, os artistas, os autores, a música, os filmes, etc. E reagem de forma algo imediatista nisto. Este barulho todo, pensamos que ofuscou ao longo deste período alguma discussão séria, algumas questões sérias que foram levantadas e que se perderam um pouco neste barulho. Temos que passar a história e perceber que não é nada de novo. Nós vivemos em cópia privada, salvo seja, vivemos em cópia privada há 6 ou 7 anos. Países como bem sedimentados e com grande autoridade política e económica, como a Alemanha, vivem com uma cópia privada bastante avançada há 34 anos. E não assistimos em nenhum desses casos a nenhuma convulsão social e económica significativa por esse facto. Portanto, estes cenários catastrofistas que temos ouvido são próprios desta dinâmica e da dinâmica do jogo de interesses e dos jogos políticos que lhes estão inerentes. Do ponto de vista da GDA, pensamos que é bom ouvir muitos dos argumentos que vieram do lado de lá e que há alguma margem, eu diria até margem significativa, para melhorar um projeto que, quanto a nós, não tem discussão nem de substância nem de direito. Ela está aí, faz parte do nosso acervo até comunitário e, portanto, há que discutir os detalhes. Há questões que são transversais, que poderão afetar o tecido económico, que poderão significar maior ou menor acesso de algumas camadas da população, enfim, à sociedade de informação, ao conhecimento, etc. E essas questões têm que ter sido tidas em conta. Também as questões delicadas, como a vontade de alguns autores de não quererem ser representados pela gestão coletiva obrigatória, nós temos que ter isso em conta. É um direito, um direito fundamental, está na Constituição, a liberdade de associação, e, portanto, temos que o respeitar. E portanto, achamos que podemos melhorar o diploma, podemos, agora, não vale a pena recuarmos 50 anos e voltarmos a discutir a questão da cópia privada na sua essência, no seu princípio. Muito obrigado.
Muito obrigada pelo poder de síntese, agradeço. E agora dava a palavra aos senhores deputados, não sei quem é que quer usar a palavra, dava desde já a palavra à senhora deputada Gabriela Canavilhas.
Muito boa tarde, senhora Presidente ou Coordenadora. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela vossa colaboração. Eu iniciava a minha intervenção, que tem que ser necessariamente curta, como são sempre curtas nestes quadros parlamentares, com a última intervenção de Pedro Wallenstein, juntando-me a sua reflexão. De facto, houve aqui um período, e está a haver um período de uma dinâmica de jogos de interesses que se têm revelado aqui ao longo destas semanas. Nós já ouvimos muitas associações e, sobretudo, ouvimos associações ligadas ao sistema industrial. E, portanto, estamos a falar precisamente de posições que têm a ver com tudo menos com o direito do autor. E ouvimos também posições que têm a ver com um conceito diferente e legítimo de o que é cópia privada e o que é o direito do cidadão usufruir do produto cultural. Foram posições muito interessantes que vieram aqui, ao Parlamento e que, certamente me enriqueceram muito do ponto de vista da compreensão desta matéria. No entanto, Nem mesmo essas posições, aliás está aqui também um representante a assistir, nem mesmo essas posições me convenceram de que o que está em cima da mesa neste momento é uma questão de justiça. É uma questão de justiça que não pode ser adiada com o pretexto de que é extemporânea, porque está-se a preparar na comunidade europeia novos pensamentos sobre esta matéria, estão a recuar nas legislações, está-se a rever toda esta problemática. Quer dizer, e enquanto se aguarda que se conclua alguma coisa numa Europa cada vez mais dividida sobre esta matéria, cada vez mais dividida. Não é por acaso que o combate à pirataria ainda não teve sucesso, é porque as posições que estão a ser tomadas na Alemanha, em França, em Espanha, são todas antagónicas umas das outras. E enquanto não se chega a uma conclusão unitária em termos europeus, vão os autores portugueses continuar a sofrer pelo atraso da adaptação desta lei e continuar a sofrer num clima de recessão económica que afeta a indústria, mas também afeta os autores. Os autores não estão de lado no meio desta crise económica, estão no centro e na base. E, portanto, para preservar a indústria do setor, estamos, mais uma vez, a penalizar os autores. As questões que eu queria... gostava também de aqui, não tem nada a ver com este assunto, mas a senhora coordenadora, permita-me que gaste só 15 segundos para assinalar que faz hoje um ano que foi criado o gabinete Portugal Music Export para dinamizar e lançar a economia cultural ligada à exportação da música portuguesa e que faz hoje exatamente um ano, hoje foi extinto formalmente pela Secretaria de Estado da Cultura, porque foi considerado que assentava numa base ilegal, que foi de resto feita com a GDA e com a SPA, portanto a ilegalidade do diploma hoje foi tornado efetivo na medida em que foi extinto sem data de regresso. Bom, as questões que eu queria colocar eram as seguintes. Foi aqui dito várias vezes, e levou-me a pensar, e refletir, e ler, e indagar os especialistas, e gostava de ouvir a vossa opinião, sobre o facto deste diploma prever que o direito de autor é um direito irrenunciável, inalienável. E foi aqui questionado essa questão, essa premissa, no sentido que muitas pessoas, muitos representantes do setor, acharam que não podia constar na lei esta matéria. Do meu ponto de vista, quem não quer receber, simplesmente não se inscreve ou não recebe. Não deve pôr em causa que os outros tenham direito a recebê-lo e se não tiver consignado na lei, continua muitas vezes a ser escamoteado este direito. Sr.
Deputado,
queria ouvir a vossa posição sobre esta questão. E queria também ouvir a vossa posição sobre a ideia de que todos somos autores. E se todos somos autores, e se os equipamentos que hoje estão disponíveis potenciam essa capacidade de autoria individual de cada um, com esta taxação não estamos a beneficiar apenas os autores inscritos nas sociedades de gestoras de direitos e deixar de fora os outros. E já agora, com a sua permissão, uma última questão. A Gestautor afirmou aqui no Parlamento que até hoje não recebeu nada do que tinha direito pela reprografia. Eu gostava de dar esta informação e questionar se têm opinião sobre esta matéria, como é que é possível que a Gestautor não tenha até hoje recebido nem um cêntimo dos direitos que tinha a receber pela reprografia. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu peço para os senhores deputados, porque temos mais audições e agradecia algum poder de síntese, tal como os nossos convidados e representantes. Dava a palavra ao senhor deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, também de cumprimentar e agradecer o vosso contributo. Como o PCP tem levantado um conjunto de objeções a este projeto de lei e quer no que toca ao seu, portanto, à sua concessão, quer ao valor das taxas. Portanto, há em duas áreas. Não é apenas uma questão do valor da taxa, é a própria arquitetura do projeto de lei. Mas estamos de acordo que está a existir uma confusão enorme em torno disto. Mas, na nossa opinião, quem contribui mais para que esta confusão se gerasse é quem cria um diploma que, em muitos casos, eleva a taxa ao ridículo, né? E à sua impraticabilidade e irrazoabilidade. Ou seja, partindo de um sistema que podemos admitir que hoje em dia é residual e portanto, irrisório, o valor das taxas extrapola-se para um, parte-se precisamente para o ponto oposto. E isso gera uma reação, como é óbvio. E da nossa parte também é muito óbvio que há um conflito de interesses latente. E esse conflito de interesses é que tem que ser mediado nesta lei. Mas não é um conflito de interesses entre o autor, o intérprete e o consumidor. É um conflito de autores entre o autor, o intérprete e aqueles que exploram a sua obra. E essa batalha não será travada, certamente, através da cópia privada. Não será, certamente, através, ou pelo menos não é essa a concepção que temos. O PCP não rejeita, todavia, a hipótese de ser devida ao autor e ao intérprete, principalmente, uma compensação equitativa pela cópia privada. Não rejeitamos à partida, está atualmente na lei, mas para nós é tão válida a tese de que é necessário adaptar a lei da cópia privada aos novos tempos, às novas tecnologias, como válida é a tese de termos que repensar o próprio modelo da cópia privada, dado os novos modos de distribuição. E, portanto, há aqui um equilíbrio muito difícil de gerir e de criar, e que julgamos que a Assembleia da República, independentemente de existirem pressões de um ou do outro lado, e há os de todos, terá de ter em conta. Portanto, como o próprio Pedro Wallenstein nos deixou, há preocupações que são levantadas que são justas, que devem de ser tidas em conta, portanto, devem ponderar no trabalho da Assembleia da República, e da nossa parte elas estendem-se além do direito a não receber ou não estar sequer inscrito numa entidade de gestão coletiva. Por exemplo, nós não podemos negar, e eu julgo que ninguém com bom senso pode fazer, que muito provavelmente, há uma parte substantiva, principalmente no iPod, porque é um formato fechado, de utilização que não é cópia privada, que é obtida através da iTunes e está licenciado para aquele uso. E está licenciado para todos os usos, aliás. E, portanto, sobre esse bem não pode incidir cópia privada. É um problema que temos de ter em conta. É um problema que temos de ter em conta. Não serve para pôr em causa toda a nossa concepção atual sobre a cópia privada, mas tem que se ter em conta. A computação na nuvem tem que se ter em conta. O streaming tem que se ter em conta. Portanto, há um conjunto de coisas que, de certa forma, inviabilizam a aplicação do conceito de cópia privada. E têm que ser tidos em conta. Este projeto não nos parece ser uma boa base para nós trabalharmos, mas obviamente se ele for aprovado e baixar à especialidade, o PCP dará contributos para que ele contemple todas estas questões. E aliás, esse sim seria o melhor contributo para fazer dissipar as nuvens e as confusões, que é tornar razoável e garantir a exclusão de um conjunto de aspectos deste projeto de lei, e até para não tentarmos dirimir aquele que é o principal conflito de interesses que existe nesta matéria, que é entre aqueles que produzem e aqueles que exploram a produção, e remetê-lo para aqueles que produzem e aqueles que consomem, porque esse não é o principal conflito de interesses.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimento a SPA e a GDA. Tive já a oportunidade de estar com representantes das duas instituições também este projeto e de conversarmos um pouco sobre isto. Eu julgo que as intervenções que fizeram aqui foram muito úteis e muito claras, porque acho que o debate sobre este projeto tem estado muito deturpado. Como sabe, o Bloco de Esquerda não apoia este projeto, mas apoia muitas das coisas que disseram aqui e que são essenciais para redefinirmos então de que é que estamos a falar. Que temos um problema claro na distribuição de valor que gera o trabalho autoral e o trabalho dos artistas e a cultura, que isso é um problema, e que a lei da cópia privada e a taxa da cópia privada não serve para compensar cada cópia, não é disso que se está a falar, mas de uma compensação por causa desta errada formação de preços, é o que acontece, é uma errada formação de preços que faz com que o setor que cria, depois do fim da cadeia de valor, é aquele que menos recebe. E também é verdade que há uma fratura, há a tentação do não se paga, não se paga, e há uma fratura com gerações mais novas, e que é extraordinariamente perversa, porque são as gerações a quem foi retirada a possibilidade, em grande medida, de serem remuneradas pelo seu trabalho criativo. São as gerações a quem o investimento público nunca chega, são as gerações a quem a indústria não responde, ou só responde pontualmente, de vez em quando, durante uns tempos, quando uma coisa está na moda e depois deixa cair, e são as gerações que, muito sinceramente, também não se sentem representadas na sociedade de gestão coletiva. sendo que eu não tenho nada contra as sociedades de gestão coletiva. Acho que devem ser aperfeiçoadas e acho que temos que arranjar espaço para representar e para proteger aqueles autores que ora querem estar em domínio público, ora querem receber. E esses, por exemplo, ainda não conseguem ser representados. Eventualmente, precisaríamos também de uma outra sociedade que fosse à medida desses autores e que aparecesse, mas isso é parte do problema e isso tem que ser discutido. Depois temos várias... Pois o problema é como é que resolvemos isto. Mas eu julgo que as vossas intervenções são claras. Nós não concordamos que o trabalho não seja pago no Bloco de Esquerda. E eu, pessoalmente, sou muito sensível ao problema do trabalho criativo, muitas vezes achar-se que não é pago. É aquela... Julgo até se surgiu há pouco tempo um cartoon no Facebook, muito engraçado, um senhor que se diz para o canalizador, assina aí os canos que se impede a divulgação do seu trabalho, que eu pagar não posso. E, portanto, isso é o que acontece na cultura de uma maneira geral. E... As pessoas, as gerações mais novas ainda foram convencidas de que isso era, estão a ser convencidas de que isso é o normal. Um pouco como em direitos laborais, em todo o género, se está a convencer as gerações mais novas que é habitual ter de trabalhar em recibo verde sem nunca saberem se no mês seguinte têm trabalho. E, portanto, não, nós consideramos o trabalho criativo um trabalho a sério. Respeitamo-lo muito por isso e percebemos que a gestão coletiva é uma arma muito importante para fazer valer esses direitos. Dito isto, há várias formas de resolver o problema. Do ponto de vista ideológico, aquilo com que o Bloco de Esquerda se sente confortável é com algo muito simples como o conhecimento é essencial às pessoas e deve ser gratuito e o Estado deve pagá-lo. Como achamos que a escola pública, os professores devem ser pagos, mas quem lá anda não deve pagar. E a cultura para nós é tão essencial como a escola pública. E o acesso das pessoas à arte, o acesso das pessoas à ciência é tão essencial. E, portanto, do ponto de vista ideológico, é o investimento público para nós que resolve este problema. Mas não nos pomos à parte do debate agora. Não, é porque se não explicamos isto, às vezes, e eu julgo que as vossas intervenções iniciais foram muito boas porque reposicionam o problema. Posto isto, da forma como nós estamos a funcionar, por um lado percebe-se o desespero do setor criativo com a incapacidade sucessiva dos governos terem qualquer política que assegure a sustentabilidade da continuação da criatividade. E sem criatividade tudo o resto há imensas indústrias que só vivem porque há criatividade e vão abaixo. E é verdade, o Estado tem sido incapaz de agir e de reagir. E por outro lado, também... sabemos que, do ponto de vista daquilo que é a maneira como são considerados os direitos de autor na legislação internacional, a cópia privada é algo extraordinariamente importante, dá direitos às pessoas. Quando não temos cópia privada...
E a deputada também.
Não só retiramos os direitos às pessoas, como abrimos a porta a todos os Big Brothers para espreitar dentro da casa das pessoas se elas copiam ou não propriedade intelectual. Agora, uma taxa tão absurda, tão gigantesca, sobre cada aparelho, que não tem em conta coisas como resultados operacionais, por exemplo, e portanto vai dar cabo das indústrias mais pequenas e vai penalizar mais os consumidores, não é, para nós, a fórmula certa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vá a palavra ao Sr. Deputado Michel Zoifa.
Muito obrigado. Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Srs. Representantes da SPA e da GDA, este projeto de lei tem levantado, de facto, um debate alargado. Eu devo dizer que sou desse debate, porque acho que é importante as pessoas envolverem-se em questões que lhes dizem respeito diretamente. E acho que é importante o Parlamento também receber contributos, uns mais formais como estes, de virem cá, outros mais informais de bloggers ou de quem quer que seja, porque... Nós muitas vezes ouvimos e as pessoas queixam-se de que o trabalho parlamentar é opaco, mas depois quando ele parece mais transparente as pessoas também se queixam a dizer que há muito ruído. Eu não, enfim, o ruído, a importância é que os deputados filtrem e saibam na sua lógica, na lógica daquilo em que acreditam, elaborar o melhor possível para resolver os problemas. E eu acho que isso é extraordinariamente importante. Em relação ao projeto que temos em concreto em cima da mesa, eu julgo que ele não é uma boa proposta de trabalho, não é uma boa base de trabalho. Entendo que da vossa parte o entendimento seja contrário, porque tanto quanto sabemos, e bem, estiveram envolvidos na sua elaboração no Conselho Nacional de Cultura. E isso também é natural, e acho que para quem é autor compreenderá isso ainda melhor, que haja uma ligação quase emocional com alguma coisa em que contribuíram. Se calhar da nossa parte é exatamente o contrário. Como não estivemos envolvidos diretamente nesse processo, estamos mais à vontade para pôr questões que têm que ver com isto. E, portanto, quando há bocado se dizia que não há discussão possível, eu acho que tem que haver discussão, e é importante que haja discussão, até porque as soluções para aquilo que, nos, que a Europa, na sua diretiva, nos diz, são várias, e nós temos que analisar e tentar aqui equilibrar todos os interesses, os dos autores, os das indústrias, os dos consumidores finais, os das empresas que consomem estes produtos que aqui se querem taxar, enfim, os que os vendem, que também têm os seus, a sua cadeia de valor acrescentada e os seus empregos associados. E, portanto, há aqui várias alternativas. Nós podíamos pagar a compensação equitativa por via do Orçamento de Estado, por exemplo. Sabemos que não vai acontecer, porque não há folga no Orçamento de Estado para isso. Mas podíamos. Bom, isso, a questão do deputado Miguel Tiago é importante. Não há folga no Orçamento de Estado, também resta saber se há no bolso das pessoas. Mas, enfim, podíamos, como aqui também já foi proposto, ainda antes dos senhores sentarem aí, taxar as próprias obras culturais e dizer, bem, então elas passam a ser licenciadas para cópias privadas legais no seu preço final, o que naturalmente teria a oposição de quem aqui reclama outra taxa, como é evidente, porque os autores, e os editores, os produtores veriam os seus rendimentos baixar, porque o aumento dos preços tem como consequência, quem estuda a economia sabe isso, a regressão também na procura, e podíamos proibir a cópia privada, até dizer, bem, isto não há solução para isto, nós proibimos a cópia privada e vamos todos para casa fazer das pessoas criminosas quando fazem uma coisa que normalmente já se enraizou e muito bem. Mas isto para dizer que não há soluções. Não caiu uma solução do céu que é única, nem nos parece que a solução que caiu do céu seja extraordinariamente equitativa. Porque há bocado se disse, e disse muito bem a deputada Gabriela Canavilhas, nós hoje somos todos autores. Eu acho que isso é a passagem para o digital, que aqui foi dita, que não foi acompanhada pela lei, primeiro não é exatamente verdade, porque os CDs e os DVDs já são suportes digitais, mas de facto o digital faz de todos nós uns criadores, pelo menos criadores pessoais, e quem pega no telefone, faz um vídeo, põe no YouTube, guarda no disco, tira fotografias das férias, descarrega não sei quantos gigas de fotografias no final das férias, como a minha geração já faz, sabe disso. Até aqui, a questão que aqui se põe é arranjar de facto uma forma equilibrada de que quem pague a taxa seja, digamos assim, o criador de um prejuízo e que quem a recebe seja prejudicado por esse prejuízo. E a questão que eu lhes deixaria era exatamente essa. Primeiro, independentemente do que diz a Diretiva Europeia, que também já disse que as empresas têm que ficar de fora, que há uma série de quando não há expectativa real de que o suporte seja utilizado para cópias privadas, ele não pode ser taxado, enfim, que nos diz tudo isso. Mas tirando a questão da diretiva, o que eu lhes queria perguntar é qual é a relação entre as cópias privadas e um prejuízo gerado para...
É que eu acho que deputado,
isso, pois... eu vou terminar, mas isso é essencialmente é muito, muito importante. Porque aqui foi dito, claro, do ponto de vista dos autores, imagino que isso seja verdade, o objetivo é transmitir, não é? É passar, porque há ali um processo criativo, e quem cria de outra forma também sabe, não é? Quer é que as pessoas conheçam isso. E esse é com certeza um ponto. Mas para quem como eu consome obras culturais, as compra online, por exemplo, já licenciadas para várias cópias, eu vou dizer muito francamente, se nós decidíssemos aqui acabar com a cópia privada, eu deixava imediatamente de comprar CDs, já não os podia copiar, e passava a comprar tudo.
Sr. Deputado, peço imensa online. Desculpa, mas temos outras audições, agradecia que terminasse.
Portanto, aqui os usos da questão, e esta era a primeira questão, era qual a relação entre as cópias privadas e o prejuízo, e depois como quantificar esse prejuízo. É que nós temos que saber se aquilo que nós estamos a criar, 1 milhão de euros, 10 milhões, 20 milhões para as sociedades gestoras de autores, tem alguma relação com a realidade. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava agora a palavra à senhora deputada Ana Sofia Betancourt e pedia-lhe algum poder de síntese que, por esta generosidade, as entidades que estão a seguir vão ter que aguardar e esperar. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora coordenadora, senhores convidados e representantes da SPA e da GDA. Em nome do Partido Social Democrata, agradecer a presença e os contributos que aqui vieram prestar. Como de certo percebem face às intervenções que me antecederam, os debates entre os próprios deputados têm sido de alguma forma animados face às várias interpretações que vamos tendo, quer políticas, quer de alinhamento. Eu, por exemplo, ao contrário aqui do deputado Michel Zoifer, não entendo que seja autora e, portanto, mas e nem entendo que sejamos todos autores. E, E, portanto, desse ponto de vista, o que eu entendo que esta discussão é séria e, de facto, quando aqui se veio dizer que houve aqui algum ofuscar de situações, nós aqui em sede de comissão tentámos centrar-nos, pelo menos em nome da bancada social-democrata, naquilo que é fundamental e que tem a ver com as indústrias criativas e a forma como podemos potenciar o trabalho dos artistas e ajudar na criação artística em Portugal. Isso é que é fundamental para o que estamos aqui a falar. Obviamente temos diferentes conceitos, uns mais estatizantes, outros menos. No meu caso sou menos estatizante necessariamente, aliás, porque acho que muita dependência do Estado pode criar aqui uma cultura de regime que pode não ser mais indicada. Mas isso é uma divergência de opção política que não é essa que eu quero trazer aqui para agora, para a discussão. No entanto, uma das perguntas que tenho feito e que percebo da intervenção que fizeram, que é a abertura que têm para esta compatibilização dos vários interesses em presença. Necessariamente nós não temos a indústria da produção destes mecanismos de suporte, mas temos sim a venda desses suportes. Nós importamos para vender. E o que estamos a pôr aqui em contrapeso tem a ver com uma produção nacional que queremos potenciar. E essa é, em nossa opinião, uma das matérias que tem sido pouco focada em sede de comissão e gostava de os ouvir para esta matéria, é a compatibilização destas duas realidades que nos parecem possível e outra que foi discutida entre, nas várias audições, que tem a ver com a garantia da chegada destes recursos aos autores, portanto, aos titulares de direitos. Como é que podemos afinar este mecanismo para que efetivamente chegue a quem é autor estas retribuições?
Obrigada, Sra. Deputada, e também pelo seu poder de síntese. E agora dava a palavra, pela mesma ordem, à SPA. Da mesma forma, não sei se, qual dos elementos, ou se vários, se querem responder às várias questões.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Obrigado por nos receberem. Eu não sei qual a metodologia que... mas falasse para a primeira e depois a GDA, ou podemos... ir interrompendo muito.
Eu agradecia que tu falasse primeiro a SPA e depois a GDA, que é por uma questão de, até de registro, é preferível. Pode, não quer dizer que depois, se quiserem acrescentar, nós não vamos com certeza impedir.
Muito obrigado. Então eu posso começar por uma questão e peço aos meus colegas, se me quiserem interromper a qualquer momento, que o façam. Falando, começando pelas perguntas da deputada, da Gabriela Canavilhas. Eu diria que o primeiro ponto é a irrenunciabilidade, que não é uma coisa que nos incomode muito, sinceramente. Se há pessoas que não querem, que querem criar e pôr as suas obras à disposição das pessoas sem por isso receberem qualquer remuneração, não nos incomoda absolutamente nada. Parece-me, inclusivamente, que é... Que há um artigo aqui, que é um artigo polémico neste projeto de lei, que é o artigo 5º, que fala concretamente sobre este assunto, tanto quanto percebo será esse o artigo que mais foca este assunto. E para nós seria perfeitamente aceitável dizer, desde que o autor queira renunciar aos seus... pôr as suas obras à disposição gratuitamente das pessoas, poder-lo-á fazer, e excetuando esses casos, então nos outros aplicar-se-á a lei. Não vejo qualquer impedimento, nem qualquer problema com isso. Concretamente, a SPA já foi acusada, e eu posso dizê-lo porque isso me chegou aos ouvidos, de terem existido membros dos Creative Commons, que eu respeito muito, que se quiseram inscrever na SPA e que não o conseguiram fazer. Eu não sei quem terá afirmado isso ou quem poderá afirmar isso. Não acredito que isso seja possível. A SPA é uma sociedade que gera direitos de autor. Faz gestão de direitos de autor. Se alguém nos chegar à SPA e nos disser eu quero disponibilizar os meus conteúdos, as minhas obras, seja o que for, gratuitamente na net, por exemplo, mas em termos de comunicação pública, ou seja, quando a minha música, que eu disponibilizo gratuitamente na net, toca num bar ou num restaurante ou num hotel ou em qualquer sítio, eu aí já quero receber. Inscrevem-se na SPA, comunicam-nos que só querem receber a comunicação pública, recebem a parte de comunicação pública, nós lá estaremos para fazer a gestão desses direitos para essas pessoas. Portanto, este problema a mim não me incomoda muito. Sinceramente, seguindo em frente, todos somos autores, enfim, isto Isto leva-me a pensar uma coisa, se todos somos autores, o meu neto, que tem 8 anos e que desenha muito bem, é um autor também, deveria ser rapidamente considerado também como um potencial autor. E eu, sinceramente, acho que as obras que ele cria, que são lindíssimas, os desenhos que ele me oferece, não são passíveis de serem comercializados e de gerarem qualquer tipo de direitos de autor. Portanto, todos somos autores num sentido lato, e se quisermos usar a expressão que todos somos autores no sentido que todos temos ideias e todos podemos escrever uma carta, e curiosamente, no caso de uma carta, se eu escrever uma carta à senhora deputada, a propriedade dos direitos de autor são seus, não são meus. Não são de quem escreve a carta, são de quem depois fica com ela. Mas isso é outra questão, é uma questão interessante que nós poderíamos estar aqui a discutir por muito tempo. Todos somos autores, se todos quisermos ser autores é fácil. Temos que registar as obras. Há duas coisas diferentes. Há o registro da obra e há a declaração da obra. O registro da obra é feito na IGAC e a declaração da obra na Sociedade Portuguesa de Autores, na SPA. Portanto, quem quiser primeiro tem que registrar a obra. Para dizer que é autor, tem que ir registrar a obra. Tem que se dirigir à IGAC, ao IGAC, como queiram, ao IGAC, e primeiro registrar a obra. E pagam por isso aquilo que tive que o IGAC lhes pedir para pagar. É o Estado. É o Estado que cobra isso. Depois a SPA não cobra a declaração da obra, não cobra nada. Vocês chegam à SPA, declaram a obra, e a obra será gerida dentro do nosso sistema de gestão coletiva. Portanto, se quisermos, de uma forma um pouco caricata, poderíamos dizer que todos somos autores, sim. Se vocês tiverem gente que queira registrar essas obras, fazem primeiro, registram as obras primeiro no IGAC, depois inscrevem-se na SPA, declaram as obras na SPA e nós fazemos a gestão desses direitos. Somos 25 mil autores neste momento na SPA. A SPA é uma cooperativa de autores e somos 25 mil. Se de repente passarmos a ser 250 mil, não temos problema nenhum. Temos um sistema informático que aguenta isso sem problema nenhum. Queres dizer alguma coisa? Por favor, Lucas Serra. Gabriela Gravilhas, a questão da gestão autor não ter recebido nunca nada. Acho estranhíssimo, porque todos os membros da AGCOP já receberam, já distribuíram. Aí tu vais explicar, então. Agradeço que eu essa.
Boa tarde, muito obrigado. Só 3 ou 4 apontamentos, muito rápidos. É preciso ter em consideração que esta lei é apenas o desenvolvimento para o digital, basicamente. Portanto, a lei existe, está a ser desenvolvida, está a ser aplicada, a lei estava desajustada. E é isso que está em discussão neste momento. Portanto, não estamos a criar uma lei nova. Esta é uma lei que é feita com base na Lei 62/98, com as alterações de 50/2004, e, portanto, é exclusivamente isso. E portanto, a questão filosófica sobre se há este direito ou não, penso que foi discutida há 8 anos, ou há 9, ou há não sei quantos mais. E, portanto, não é isso que está em causa neste momento. Outro aspecto que foi focado pelo Sr. Deputado Catarina Martins e também pelo Sr. Deputado Miguel Zoifer, se não estou em erro. Bom, que é a questão do Estado substituir aos privados, neste caso, compensar, deixaram pelo menos no ar, fiquei com a ideia, que o Estado devia compensar este tipo de prejuízo, que é efetivamente um prejuízo para os autores, e deixo também um sublinhado, não é só para os autores. Falou-se aqui sistematicamente nos autores. A Sociedade Portuguesa de Autores tem estado a ser principalmente visada nas críticas, mas a Sociedade de Autores só tem direito a 40% da verba que é, portanto, que é cobrada. Portanto, os outros 30% são para artistas, os outros 30% para a indústria. Mas, portanto, isto é para todos. E penso que o Estado, ser o Estado a ficar com este peso, seria totalmente desajustado, ainda por cima nos dias de hoje. Portanto, é quem efetivamente é beneficiado com esta, com a cópia privada que todos nós fazemos, não somos autores, somos consumidores e fazemos essa cópia privada, e por cada cópia que nós fazemos há menos uma cópia que o autor e os artistas deixam de vender. Portanto, quem é lesado com isso é que deve ser compensado, e quem causa o prejuízo é que deve ser onerado com ele. Bom, outra questão que foi levantada, penso que pelo Sr. Deputado Ana Sofia Betancourt, tem a ver com os valores distribuídos aos autores. Como é que são efetivamente, se há algum controle ou não? Bom, eu começo por recordar, Sr. Deputado, que há uma lei, a Lei 83/2001, que é a Lei das Sociedades de Gestão, que efetivamente permite o controle, permite e exige que se faça, que se preste contas, digamos assim, as sociedades de gestão têm que prestar contas à IGAC, e portanto, quer das tabelas que aplicam, quer das suas contas internas, quer da forma como distribui os dinheiros pelos seus representados. Portanto, dessa forma o Estado está garantido. Gesto autor. Já agora, só...
Eu pedi algum poder de síntese, porque temos outras audições e as pessoas já estão, eram para as 19. De qualquer das maneiras, queremos, é importante o esclarecimento, mas penso que também pedi algum poder de síntese.
É muito rápido, muito obrigado. É só para dizer que a lei atualmente em vigor, a lei 62/98, está tão desajustada, ou é tão desajustada, ou foi criada tão desajustadamente logo, que a reprografia não conseguiu criar receitas suficientes que lhe permitem só por si subsistir. Portanto, a reprografia, frequentemente, dentro da AGCOP, tinha que viver à conta, passa a expressão, dos dinheiros cobrados pelo outro setor do audiovisual. E como não tem receitas suficientes, não houve dinheiro para distribuir. Portanto, nunca a lei não permitiu que houvesse essa cobrança e, portanto, não permitiu que houvesse distribuição. A Gesta Autor não recebeu nada, como a SPA não recebeu nada, como as outras entidades da reprografia não receberam nada. Portanto, a Gesta Autor não é privilegiada nesse aspecto, nem prejudicada.
Eu gostava só de acrescentar uma coisa, voltando atrás, para repormos aqui a ordem de resposta, se a Sra. Presidente me permite, em 30 segundos. Eu até simpatizo muito com a ideia ali do Sr. Deputado Zoifert e até sou tendente a considerar que, de facto, todos somos autores. Acho que isso é interessante, esse ponto de vista. Sim, mas eu digo isto com toda a sinceridade, Sr. Deputado, com toda a sinceridade. A questão que está aqui em causa não é essa, é que, só dar-vos esta noção relativamente ao nosso negócio, a SPA, uma coisa é sermos autores, outra coisa é o facto das obras gerarem direitos, que são coisas diferentes, não é? Pronto, e portanto, se eu tenho uma canção que gera direitos, eu tenho que me inscrever na SPA. Portanto, a questão não é do conceito em si.
Eu gostava de avançar.
Sr. Presidente, é que me pode dizer se eu posso ou não responder. Pedia-lhe
só
há muitas perguntas que ficaram...
Nós gostamos imenso, acho que é importante o esclarecimento.
Eu gostaria telegraficamente tentar responder a todos.
Mas agradecia que fosse... É só porque não só... Se não tivéssemos,
Sr.
digamos,
deputado,
outras audições...
Isto vai ter que ser bullet points. Isto agora é telegráfico, mas tem que ser. Taxas não razoáveis. Estamos completamente abertos, da nossa parte, a discuti-las, apesar, inclusivamente, as exceções, tudo aquilo que vocês acharem conveniente. Mas eu estou apenas a transmitir a posição da SPA. Depois, a deputada Gabriela Canavilhas poderá transmitir a sua. iTunes, cópias já autorizadas, nuvem, streaming, tudo aquilo que me disse sobre o iTunes. É, na realidade, verdade que o iTunes, quando se faz uma compra no iTunes, hoje já não se pagam, a cópia está autorizada, por natureza. Mas isso foi negociado. O iTunes pagou por isso. O iTunes não é por acaso que está a disponibilizar as obras. Pagou a indústria, negociou isso tudo e, portanto, isso é uma negociação. A partir do momento em que alguém está autorizado para o fazer, pronto, as cópias estão autorizadas.
Sim.
Não. Estamos a falar só do iTunes. O iTunes é uma realidade muito, muito, muito especial. Todos os esportes físicos, há ainda uma panóplia gigante de esportes que não têm a ver com o iTunes. Passando à frente e rapidamente, Sra. Deputada Catarina Martins, problemas geracionais, que falou aqui rapidamente. Eu aos 16 anos escrevi a minha primeira canção. E aos 16 anos gravei-a com um grupo chamado Pop 5 no Porto, onde nasci e onde sou natural. Penso que o deputado também é, somos conterrâneos. Por acaso sei que é do Porto, mas enfim. E o que lhe posso dizer é que a Sociedade Portuguesa de Autores recebeu-me muito bem, isso foi há muitos anos atrás, e eu era uma criança e já lá estava inscrito como membro da Sociedade de Autores. Não vejo, nós não temos qualquer lei que proíba qualquer pessoa destas novas gerações, com 15, 16, 17, 18 anos, vai de se inscrever. Desde que tenham obras que a SPA possa fazer, das quais a SPA possa fazer a gestão. Fazer gestão de direitos, porque, como eu disse, uma coisa é registá-las no IGAC, outra coisa é declará-las à SPA para que nós façamos a gestão das obras. Portanto, não há problemas geracionais aqui, neste aspecto concreto. as taxas absurdas que penalizam os consumidores. Mais uma vez, estamos perfeitamente todos de acordo, penso que a GDA falará a seguir, eu vou ser muito, muito rápido, estamos todos de acordo em que elas podem e devem ser discutidas em profundidade. E é daí dessa discussão, nesta à luz, que é tão necessária, porque a ausência de uma lei de cópia privada seria a coisa pior que nos poderia acontecer. Não termos lei de cópia privada seria o desastre completo e total. E, portanto, para mim, o importante é que não percamos mais tempo, porque há 8 anos atrás, quando em 2004 se regulamentou a lei de cópia privada, que já existia desde 98, e portanto andamos... 95, perdão. 80, estamos com atraso de 8 anos
em relação desculpa.
A 2004. Bom, eu vou ser rápido. Eu diria que aquilo que correu mal foi que em 2004, quando se fez quando se regulamentou, os suportes digitais e todos esses aparelhos já deveriam ter sido incluídos nessa altura na lei. E é uma pena que estejamos agora com 8 anos de atraso a discutir uma coisa, mais uma vez, e os autores estão a ser mais, os autores, os artistas, todos os produtores, todos aqueles que são detentores de direitos, estão a ser penalizados pelos erros sucessivos de quem discutiu esta lei no passado. E é isso que nós queremos, rapidamente, tentar que isto ande para a frente. Deputado Michel, Zoifer, relacionamento de cópia privada e prejuízo gerado, isto não é quantificável. Não é quantificável, vamos ser honestos, não há possibilidade nenhuma de quantificar uma coisa destas. Quando temos centenas de milhares de pessoas, para não dizer milhões, que têm na mão um instrumento em que podem fazer cópias ilegais, não é possível quantificar uma coisa destas. E se quiséssemos ser maldosos, eu diria que a única quantificação possível a fazer aqui é pegarmos em quaisquer tarifas que vocês queiram e aplicá-las aos 8 anos em que isto, desde 2004, deveria estar regulamentado. Então aí temos números. Com qualquer número, com qualquer tarifa, a gente vai dizer, perdemos por estes suportes não estarem regulamentados, estes milhões ou estes bilhões, seja lá o que for. Rapidamente também, a deputada Ana Sofia Bittencourt, abertura para encontrar compatibilização total e completa, e finalmente distribuição, eu vou lhe dizer como é que é feita, para que não fiquem dúvidas nenhumas de que os direitos chegam à mão dos autores. Vai-me dizer que é impossível sabermos exatamente de cada vez que alguém faz um download, qual é o autor da faixa, com certeza que é. Ainda não há mecanismos que nos permitam, mas por analogia, e tem que ser assim, temos que chegar lá por analogia. Quando não sabemos de quem são os direitos, a SEPA procede de uma forma muito clara. E a distribuição é um dos meus pilares na SEPA, portanto estou à vontade para falar dele. Temos por analogia três parâmetros. As vendas de música, sejam elas de suportes físicos ou vendas digitais. Temos a comunicação pública, ou seja, quando essa música toca em espaços públicos, e temos espetáculos ao vivo. E é por estes três parâmetros que nós nos guiamos e depois fazemos aqui. Há aqui um processo... Usamos, obviamente, um sistema, uma chave que encontramos a partir daqui, que é aplicada, que está, e mais, e vou-vos dizer uma coisa, não, eu vou só...
Não, é que temos já entidades à espera,
eu demoro 10 segundos
respeito... para dizer,
eu demoro 10 segundos para dizer o que me falta dizer. No site da SPA, no nosso site, no nosso portal, vocês encontram o regulamento de distribuição todo da SPA. Todo, inclusivamente o regulamento de distribuição da cópia privada. É público, entrem no site da Sociedade Portuguesa de Autores, consultem-no, está lá todo. Agradeço-vos imenso a atenção.
Muito obrigada. Eu peço desculpa, mas temos que ter alguma contenção no tempo, certamente, é muito interessante e muitos dos partidos já tiveram a oportunidade também de dialogar com as entidades aqui presentes e, como disse, haverá se por acaso algum... dos senhores deputados pretender algumas informações, é uma questão de transparência. É uma questão de solicitar às entidades aqui presentes, direto ou indiretamente, e, portanto, continuamos abertos. É que, e tenho a certeza que os senhores também estão disponíveis para prestar as informações que os senhores deputados pretendem. E agora dava a palavra à GDA. Muito obrigada.
Obrigadíssimo. Relativamente ao último ponto que referiu, nós juntaremos por via eletrónica alguma documentação que consideremos relevante. Vamos por partes. Deputada Gabriela Canavilhas, eu irei pedir ao Dr. Pedro Oliveira, que sabe muito mais de direito de autor que eu, que depois fale a questão do direito inalienável e da gestão coletiva necessária. Aflorou uma questão que apareceu aí de haver vai haver uma diretiva que vai regular a cópia privada, foi nomeado o nosso querido António Vitorino para ser o mediador, etc. Eu já conheço, eu estou na GDA, ou seja, eu comecei com esta coisa dos direitos há quase 20 anos. E, portanto, acompanhei os vários comissários que estiveram no mercado interno, porque, estranhamente, a propriedade intelectual pertence à Comissão do Mercado Interno, e tem havido muitos avanços e recuos, e muitas discussões, e muitos livros verdes, e livros brancos, e relatórios, e uma Crowley, e este e aquele. E, de facto, todos estarão recordados da Diretiva Serviços. A Diretiva Serviços, que, em alguns aspectos, era sinistra, e noutros, enfim, também abria as questões da regulação do mercado relativamente à circulação dos bens sujeitos à propriedade intelectual, dos bens protegidos na área da criação. E, portanto, uma das primeiras preocupações da Comissão era criar um sistema, sobretudo por causa da Diretiva da Sociedade de Informação, que regulasse a circulação transfronteiriça das obras em formato digital, e recomendava, justamente na sequência dessa Diretiva de Serviços, que se pudessem criar clusters de interesses económicos, digamos, que adquiriam as licenças dos conteúdos digitais e depois os venderiam para todo o território da União Europeia. Isto criou um problema terrível. Isto tudo só fez, parece que não tem nada a ver com a cópia privada, mas também tem. Criou um problema terrível nos países com culturas minoritárias, digamos, face a países como a Inglaterra, por exemplo, no mercado da música é completamente esmagadora, em que iríamos, no fundo, ter uma espécie de mainstream, ou seja, uma cultura dominante por essas entidades de licenciamento, que não seriam necessariamente entidades de gestão coletiva, poderiam ser escritórios de advogados, poderiam ser procuradores de autores, artistas, etc. Isto deu uma tal discussão que, às tantas, a Comissão quis começar a analisar, parte por parte, todas as componentes do direito de autor no âmbito, enfim, dessas diretivas e todas as recomendações, etc., tudo o que havia, e a cópia privada é uma delas. Foram feitos pelo menos 3 inquéritos às entidades de gestão europeias e aos respectivos Estados, sob a aplicação do princípio da cópia privada nos vários Estados. E todos eles foram inconclusivos, daí a necessidade, neste momento, de nomear o António Vitorino para tentar mediar uma conversa sobre estes vários regimes que estão em cima da mesa. Pela experiência, isto não é uma coisa que vai acontecer lá para 2017 ou qualquer coisa do género, porque, inclusivamente, haveria muitas vantagens que o Estado português, desde já, atualizasse e modernizasse a lei da cópia privada em paridade com os países como a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, a Bélgica, Luxemburgo, etc., etc., para haver em cima da mesa uma base equitativa de conversa entre os vários Estados nesta matéria. Isto relativamente a esse fantasma da diretiva, oxalá se chega a um acordo. É muito importante que este espaço económico, os vários regimes jurídicos, conversem entre si. Muito brevemente sobre a gesta autor, só um pequeno comentário. Tem acontecido, nós, entidades de coletivo, temos assistido a coisas extraordinárias. Aqui há tempos, um conjunto de proprietários de bares e discotecas e estabelecimentos de divertimento noturno, com um senhor chefe da polícia de uma cidade do norte e mais um escritório de advogados lá da terra, criaram uma entidade de gestão coletiva. O objetivo dessa entidade de gestão coletiva era autolicenciar os estabelecimentos desse conjunto de empresários de discotecas e bares, etc. E, portanto, fazer aquilo que se chama o dumping das tarifas. Ou seja, vender-se a si próprio os direitos. Também acho muito estranho haver uma entidade de direitos de autor que é criada e se inscreve, digamos, se junta às restantes entidades de gestão coletiva com o objetivo de destruir a gestão coletiva. E que é com afirmações absolutamente extraordinárias, por exemplo, de que é frontalmente contra a lei da cópia privada, mas, no caso de passar, quer uma percentagem muito maior dos direitos de autor literários que foram gerados. Enfim, isto era só um pequeno comentário sobre as posições da gesta autor. Miguel Tiago, eu penso que aquilo que nós pensamos sobre a questão das tarifas, eu, de facto, eu devo dizer que eu, de repente, também apanhei um susto numa área que eu salto sempre quando estou a ler os documentos sobre a cópia privada, porque de facto nós queremos reprografia, porque não percebo nada daquilo, não percebo nada de reprografia, não sou músico. E houve ali uns valores que de facto, mas são, é aí que me choca, nos outros não tanto. E eu acho que há aqui uma questão muito importante. O argumento tem sido que se vai penalizar o consumidor. Da história das várias legislações de cópia privada que eu tenho assistido, dos 25 anos em França, dos 34 na Alemanha, dos já 15 ou lá o que em Espanha, os preços continuam sempre a descer. Sempre. Aplica-se a cópia privada e os preços não deixam de descer por causa disso. Há uma margem na cadeia de valor gerada sobretudo pelo comércio das obras que permitem a cópia, que dá aqui coisas, há um pequenino trabalho da AGCOP, em que se vê que, por exemplo, um iPad na Fnac.pt está tabelado a 799€, sem pagar cópia privada, o mesmo iPad na Fnac.es, portanto na Fnac espanhola, custa 549€ com cópia privada. Onde está, para onde é que está a ir a diferença? Para onde é que essa diferença está aí? Portanto, acho que há aqui uma redistribuição da cadeia de valor, e eu não quero dizer que os autores queiram... Eu não vou dizer que os titulares de direito querem os 154€ que os espanhóis beneficiam, não é isso? Mas creio que não é sobre o consumidor que deve pesar a redistribuição desta cadeia de lucro e desta cadeia de valor. É perfeitamente possível. Catarina, gestão coletiva, novos desafios. É verdade, a gestão coletiva não é perfeita. Os ataques que a gestão coletiva tem são sistematicamente brutais. E obedece a uma estratégia que nós já conhecemos. Ao contrário da SPA, a GDA está em litígio com todas as televisões, com as 17 maiores rádios de Portugal e com os dois maiores operadores de cabo em Portugal. Para que fique claro, em processos que correm e correrão em tribunal, como nós sabemos. Também não cobramos um tostão dos iTunes. E depois poderemos um dia discutir esse assunto. A gestão coletiva tem que ser, de facto, criativa e acompanhar os tempos. As coisas mudaram muito. E voltando à questão dos iTunes, a realidade do mercado digital não é a mesma do que era há 10 anos atrás. Isto criou novas relações entre o criador e o seu intermediário comercial, seja a editora, seja o distribuidor da sua obra, que já não são as mesmas. E, portanto, daí a GDA saiu de jogo voluntariamente relativamente às editoras portuguesas, entendendo que para já íamos considerar que esse tipo de reprodução era uma extensão do mercado normal discográfico, ou seja, antes a gente comprava uma rodela de plástico, era um CD, o artista tinha um contrato de edição com a sua editora, havia um royalty estabelecido e receberia o seu royalty na apresentação de contas, muito simples. Agora com o mercado digital a coisa complicou-se um bocado, mas mesmo assim nós resolvemos temporariamente e até estudar aprofundadamente o assunto, deixar isso assim. Isto é o tipo de adaptação que as sociedades vão tendo que fazer e de encontrar fórmulas.
Peço imensa desculpa, mas como sei que ainda há mais elementos para usar da palavra e queria... algum poder de síntese.
Ok. Prejuízo. Acompanho aqui o que disse o José Brito. O prejuízo é muito difícil de determinar sem invadir o espaço privado das pessoas. No entanto, tal como nós pensamos que em todo o Código de Direito de Autor deveria haver um conjunto de obrigações de informação que devem circular entre os utilizadores e os titulares de direitos, em ambos os sentidos, não veríamos com maus olhos que se previsse no regime da cópia privada uma regularidade de estudos de comportamento de mercado que permitissem irmos aferindo como é que a coisa está a funcionar. Porque eu suponho que a própria lei deverá prever, em algum ponto, uma readaptação das tarifas ou a exclusão de algumas, a inclusão de umas novas, porque nós não sabemos o que é que a tecnologia nos reserva. Estimula a produção. Do ponto de vista da GDA, não conheço o DSPA, mas calculo, nós encararíamos com muito bons olhos que houvesse um investimento maior destas receitas de cópia privada na área do estímulo à produção cultural e do apoio aos criadores. Por uma razão muito simples. Este direito não é um direito, é uma exceção. Assenta numa questão que o Miguel há bocado levantou, que é, eu já paguei o licenciamento e agora tenho aqui este objeto. Não está a pagar a faixa musical em si está a pagar a suscetibilidade daquele aparelho lhe permitir copiá-la, reproduzi-la, inclusivamente passá-la a terceiros. E por isso é quase como uma scoot, se quiser. Entra, tira o bilhete, se quiser, para aquele que vai até onde quiser. Pode ir fazer a autoestrada toda ou pode sair num determinado ponto. Mas tem um percurso que aquele equipamento lhe permite fazer. Daí, ninguém concebe que 0,03 cêntimos compensem uma faixa musical que custa 99 no iTunes. Estes 0,03 são a probabilidade de, entre os milhões de faixas que circulam, aquela... Bom, enfim, é um prejuízo mitigado e muito, muito aproximativo. Mas existe um prejuízo real. Nós sabemos que no cómputo, as empresas discográficas, neste momento, as empresas de produção de vídeo e de cinema já... bem, não quero falar dos Estados Unidos, porque, por enquanto, não têm problemas nessa área, mas já na Europa estão a ter grandes problemas com a comercialização de obras, porque antes delas estarem comercializadas já estão disponíveis, e, portanto, nós sabemos que, obviamente, isto não é a cópia privada, a cópia privada será um elemento disto, contribui, em alguns casos é uma ferramenta, se eu tiro toda a discografia dos Beatles da net, de borla,
eu peço imensa desculpa, mas...
Acabo já. Eu sei que não é, eu estou a dizer que estes equipamentos, por isso é difícil de quantificar especificamente, mas poderão ser um instrumento auxiliar, no meio disso tudo. Quanto às formas de distribuição, é um pouco a mesma coisa. Continuo a dizer, um dos grandes problemas é a informação. A informação para as entidades de gestão é uma questão essencial. Nós, para além da listagem que deu ao Zé Brito, que são os charts de vendas mais a comunicação pública de obras, utilizamos também a rádio. Apesar das rádios não estarem a pagar as IDA, nós continuamos a monitorizar, e custa muito dinheiro monitorizar as rádios. Custa centenas de milhares de euros anuais os relatórios de empresas que estudam a programação e que nos permite ter uma ideia do que é que está no público-alvo, o que é que está a circular. E, portanto, são feitas fatores de ponderação, combinando as vendas com... Penso que, quanto às dúvidas, está tudo. Muito obrigado.
Licença, antes do Pedro Oliveira falar, só quero dizer uma coisa. Estamos perfeitamente de acordo com ele, no sentido de que, neste momento, são 20% que se desconta para o Fundo Cultural, e do qual nós, como foi dito aqui, apoiamos mais de uma centena de projetos nos últimos 3 anos. Se passar a ser 30% ou 40% o apoio para o Fundo Cultural, não temos absolutamente problema nenhum nisso.
Se o Sr. Presidente não se importar, eu tinha dito no princípio que passava só, porque acho que é uma questão muito importante, é da gestão coletiva e da...
Só para ser rápido, já temos as outras entidades a aguardar, e estava agendado para as 7 da tarde, de maneira que agradecia obrigado, também alguma contenção.
Muito obrigado a todos.
Muito obrigado.
Isto é só uma questão de pormenor, a questão da renunciabilidade, que parece que foi algo tirânico para aqueles que não querem receber direitos. A construção histórica disto é exatamente o contrário, ou seja, durante anos, até no nosso código, os primeiros direitos que foram conferidos aos artistas não tinham este conceito de irrenunciabilidade e inalienabilidade. O que acontecia, aquilo que era previsível, é que os utilizadores, nomeadamente organismos de radiodifusão e também produtores, o que fizeram com os contratos dos artistas era pagar um cachê, mas renunciassem a estes direitos. Pronto, isto foi uma prática durante... diria décadas, que todos os partidos na Assembleia da República, quando denunciamos a situação, foram todos unânimes em dizer que isso é impensável, e então o conceito de irrenunciabilidade é um conceito que decorre dessa circunstância histórica. E também só muito rapidamente para dizer que, sobre a questão que o PSD relativamente falou à indústria, nós entendemos como isto como um problema global e que tem a ver com a questão da economia também de Portugal, e que é óbvio que nós estamos interessadíssimos em tentar dirimir aqui alguma razoabilidade e algum equilíbrio entre todas estas forças. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu quero agradecer às duas entidades, à SPA e à GDA, a vossa presença. Não podemos prolongar e volto a renovar, caso queira, a GDA já o manifestou, a SPA, se por acaso, na sequência do que aqui foi dito, se quiser juntar ou em fazer chegar à Comissão alguns elementos, ficaremos gratos. Muito obrigada.